Hashem, a entrada da Kuf Dalet, Amud Alef, 8 linhas de cima para baixo. A gente viu na nossa Mishnah que um ladrão que roubou algo com um certo valor, e não só que ele roubou, ele também jurou em falso, dizendo que ele não roubou, porém no fim ele reconheceu que ele de fato roubou, ele tem que devolver, e sobre isso a Mishnah falou que ele tem que até mesmo correr atrás e viajar atrás da pessoa que foi furtada para devolver o dinheiro. A Mishnah falou que ele não pode devolver na mão do mensageiro dessa pessoa. Se o outro mandou uma certa pessoa como representante, como mensageiro dele, para pegar o dinheiro, ele não deve entregar o dinheiro nas mãos desse mensageiro, e sim ele deve ir e entregar o dinheiro nas mãos da pessoa da qual ele roubou. O motivo disso é que já que ele jurou em falso, e ele tem a obrigação de devolver o dinheiro para perdoar este pecado, então ele não pode correr o risco de dar o dinheiro na mão desse mensageiro, porque talvez o dinheiro vai se perder no caminho. E aí ele não vai ter perdoado o seu pecado. Por isso, para ter certeza que ele está limpo, ele vai ter que entregar isso na mão da pessoa que ele roubou. Itmar, Agmar levanta o seguinte debate. Shaliach Shasao Be'edi. Uma pessoa que nomeia um mensageiro, um representante, e ele nomeia esse representante perante duas testemunhas. Rav Chisda Amar Habe Shaliach. Rav Amar Lo Habe Shaliach. O Rav Chisda diz que este mensageiro é completamente o verdadeiro representante da pessoa que lhe enviou. Já o Rav diz que não. Por exemplo, justamente no caso da nossa Mishnah. Se, vamos supor, eu estou devendo dinheiro para fulano, e o fulano nomeia um mensageiro para vir pegar o dinheiro. Se a gente vai dizer que o fato que ele nomeou um mensageiro perante duas testemunhas, isso considera a pessoa como o próprio representante dele, quando eu entreguei o dinheiro na mão desse mensageiro, é como se fosse que eu entreguei o dinheiro na mão da pessoa, porque ele nomeou este mensageiro e ele é o representante dele. Isso tem uma validade. O Rav Chisda diz que realmente, uma vez que esta nomeação foi feita na frente de duas testemunhas, ele que é o representante dele. Já o Rav diz que não. E cada um explica a sua opinião. Rav Chisda amar Habe Shaliach Lachitar Hiru Ukuma Be'edim Dereiku Birshutei. O Rav Chisda diz que o fato que ele nomeou o mensageiro justamente na frente de duas testemunhas, isso demonstra que a intenção dele é que ele vai ser o representante dele. E por isso, ele fez isso na frente de duas testemunhas. Rabba Amar, já o Rabba discute e diz, Lovei Shliach Kamar Inishmehem Raul Isamach Tzmoch E Bait Yisudun Be'adei, Shdor Be'adei. O Rabba diz que não. Quando esse fulano, que eu estou devendo dinheiro para ele, nomeia o mensageiro para vir pegar o dinheiro de mim, não quer dizer que ele nomeou como se fosse que ele é o representante dele, como se fosse que eu entreguei nas mãos dele. E sim, ele está mandando uma pessoa confiável, está falando, olha, este homem, eu confio nele, você pode confiar nele e pode mandar o dinheiro nas mãos dele. Mas não é considerado como que se, de fato, eu dei o dinheiro na mão dele. E por que é importante saber isso? É importante porque o que acontece se o dinheiro, no meio do caminho, é roubado? Ou se ele é perdido? Se a gente vai falar com a primeira opinião do Rav Chisda, que o mensageiro é o representante do primeiro, então é como se fosse que eu dei o dinheiro na mão da pessoa. Então eu já devolvi, já fiz a minha obrigação. Logo, mesmo que o dinheiro não chegou na mão dele, a minha parte eu já fiz, eu estou isento. Já se a gente vai falar que o mensageiro não é considerado o próprio representante do homem, então eu ainda não fiz a minha obrigação, uma vez que o dinheiro ainda não chegou na mão dele. Então aí está a discussão do Rav Chisda e do Rabba. A Gemara vai trazer uma prova contra a opinião de Rav Chisda. Tanan, olha só o que diz uma Mishnah, Hashoel et Hapara. Uma pessoa que pediu uma vaca emprestada do companheiro. Veshilcha be'ad bno be'ad avdo be'ad shulcho. E o companheiro lhe envia a vaca através do seu filho ou do seu escravo ou de um outro mensageiro, ou biad bno, biad avdo, biad shulcho, shel-shuel, ou nas mãos de um mensageiro que a pessoa que está pedindo emprestado enviou, vemeta, porém a vaca morre no caminho antes de chegar nas mãos da pessoa que pediu emprestado, patur, ele está isento. Geralmente uma pessoa que pega algo, um animal emprestado e o animal morre, ele tem que pagar o preço do animal que ele ganhou emprestado. Já neste caso, já que a vaca não chegou nas mãos dele, ele está isento. Aishluchou echidamiko. A gente viu na Mishnah que ele pegou a vaca emprestada e ele recebeu ela através de um mensageiro. Ou, como por exemplo, você envia um mensageiro para pegar a vaca. Em qual caso também a gente está se tratando? Se a gente vai falar que se trata que não tem testemunhas que comprovam que esta pessoa foi nomeada como mensageiro, e de lo assa, como é que a gente sabe que de fato essa pessoa é o mensageiro? Como é que a gente sabe que o dono da vaca pode dar a vaca na mão dessa pessoa? Era de assa, a princípio temos que explicar que se trata que a pessoa nomeou o mensageiro na frente de duas testemunhas. E por isso a gente sabe que ele é o mensageiro. E sobre isso disse a Mishnah que se ele pega a vaca e ainda não entregou na mão da pessoa que ele enviou, porque está limpatur, está escrito que ele está isento, ou seja, não é considerado como se fosse que a vaca já chegou nas mãos da pessoa, a caixa de Rav Chisda. Isso é uma prova contra a opinião de Rav Chisda. O Rav Chisda falou que uma pessoa que nomeia um mensageiro perante duas testemunhas é como se fosse que ele é o próprio representante dele. Aqui vemos que a pessoa nomeou um mensageiro perante duas testemunhas para ir pegar a vaca, e a vaca morreu no caminho e ainda não chegou na mão da pessoa. Mesmo assim, não é considerado que a vaca já está na mão da pessoa. Logo, ele está isento de pagar a vaca que morreu. Contra a opinião de Rav Chisda. Responde Rav Chisda, que ele ama Rav Chisda, beschiro velkito. Achanam beschiro velkito. Essa Mishnah não se trata de um mensageiro que foi nomeado perante duas testemunhas. E sim, se trata que a pessoa enviou o seu ajudante. Ele tem um certo empregado que ajuda na colheita do campo. Ele pediu para esse empregado e pegar a vaca. E não se trata de um mensageiro que foi nomeado perante duas testemunhas, porque neste caso, ele é o representante dele, e quando ele pegou a vaca nas mãos, é como se fosse que a vaca já chegou na mão da pessoa que ele enviou, ele já deveria pagar se a vaca morreu. Tanã, a Gemara vai trazer uma outra prova da nossa Mishnah. Lo iten lo lebno lo shuto. A gente viu que a pessoa que roubou e tem que devolver o dinheiro, não deve devolver o dinheiro nas mãos do filho ou do mensageiro da pessoa que foi roubada. Ou seja, a pessoa que foi roubada manda um mensageiro para pegar o dinheiro do ladrão. Ele não deve devolver o dinheiro na mão dessa pessoa. E a Gemara analisa. Aishuho echidami. Este mensageiro que foi enviado, sobre o que se trata? Hidros obedim adina. Se a gente não tem testemunhas que comprovam que ele foi nomeado como mensageiro, então é óbvio que a gente não pode dar o dinheiro na mão dele, uma vez que a gente não sabe se ele realmente é o mensageiro do outro. Como é que a gente vai dar o dinheiro na mão dele? Temos que explicar, obviamente, que se trata de um mensageiro que vem. A gente tem testemunhas que comprovam que ele que foi nomeado de mensageiro pela pessoa que foi roubada. E sobre isso o Mishnah falou que não podemos dar na mão dele. Por quê? Porque se essa pessoa perder o dinheiro no meio do caminho, eu vou ter que pagar novamente. Ou seja, quando eu dou na mão dele, mesmo que ele foi nomeado com duas testemunhas, não é considerado como os que eu dei na mão da pessoa que enviou o mensageiro. Ou seja, o mensageiro não é o representante da pessoa que enviou. Novamente, responde Gemara, se trata que ele mandou um certo ajudante, mas não um mensageiro que foi nomeado perante duas testemunhas. Porque quando uma pessoa nomeia um mensageiro perante duas testemunhas, isso faz com que essa pessoa seja completamente o representante dele, e se o ladrão dá o dinheiro para esse representante, ele já foi considerado que ele já fez a devolução do dinheiro para quem ele roubou. Deduz a Gemara, a valsharia chassou bedimai. Segundo o que você está dizendo, então se a gente estivesse falando de um mensageiro que de fato foi nomeado perante duas testemunhas, o ladrão que devolve na mão dele é como se fosse que já fez a devolução para a pessoa que ele roubou. A Mishnah continua dizendo que a pessoa não pode dar na mão do enviado, mas pode dar na mão do tribunal. Lifo vinde bededé, shaliach shasso bedi, achenamida veshaliach. Por quê? A Mishnah falou que ele pode dar somente na mão do tribunal, do Bedin. Ele pode também dar na mão de um mensageiro que foi nomeado perante duas testemunhas. Você explicou que o que a Mishnah falou, que ele não pode dar o dinheiro na mão do mensageiro, se trata quando essa pessoa não foi nomeada perante duas testemunhas. Sendo assim, porque a Mishnah não continua dizendo que se o mensageiro foi nomeado na frente de duas testemunhas, pode-se dar o dinheiro na mão dele. Porque a Mishnah só falou que pode dar na mão de um tribunal. Responde, mas abre o psique ali. A diferença é o seguinte: Shaliach beidin losh nasa ou nixal losh nasa ou gazlan havei shaliach. Psique ali. Com relação a um tribunal, mesmo se o representante do beidin, do tribunal, foi nomeado pela pessoa que foi roubada ou pelo próprio ladrão, de qualquer maneira, uma vez que se trata de um tribunal rabínico, de um beidin, a gente confia nele e a gente pode devolver o dinheiro para ele. שליח שעשו בעדים, תכי עשו נגזלו דה ושליח, עשו גזלן לא, ושליח לא פסיק עלי. Porém, quando a gente está tratando de um mensageiro que foi enviado, então somente se ele foi nomeado pela pessoa que foi roubado, que a gente pode dar o dinheiro na mão dele. Mas o próprio ladrão não pode nomear um mensageiro, ele próprio achar uma pessoa e nomear ele como mensageiro, para ir levar o dinheiro para o outro. Nesse caso, se o dinheiro se perde no meio do caminho, ele não está isento. Por isso a Mishnah não falou essa lei. Porque já que com relação ao mensageiro que foi nomeado, a gente tem uma diferenciação, quem que nomeou? Será que foi o ladrão ou se foi a pessoa que foi roubado? Por isso a gente não queria entrar nesses detalhes, por isso a gente não citou a lei. Então, por enquanto, a Mishnah trouxe a opinião de Rav Chisda, que disse que quando a pessoa nomeia um mensageiro perante duas testemunhas, esse mensageiro é representante da pessoa que me enviou. Logo, uma pessoa que dá o dinheiro para o mensageiro é como se fosse que já pôs o dinheiro nas mãos da pessoa que enviou. Enquanto ela discute com relação à última passagem que vimos, fala Maraura Fukei Mehaitan. Nós vimos que o mensageiro do tribunal do Beidin, mesmo se o próprio ladrão que nomeia o tribunal, ele também pode deixar o dinheiro na mão do tribunal. Fala a Gemara que isso discute com as opiniões trazidas na Braita a seguir, que diz Reb Shimon ben Elazar Omer, diz Reb Shimon ben Elazar, Shaliach Beidin Shasao Nigzal Velo Asao Gazlan. Se temos um representante do Beidin, do tribunal, que ele foi nomeado pela pessoa que foi roubada, ou Asao Gazlan Ve Shalach Halav Natalet Shalom Yado, ou que quem nomeou o tribunal foi o próprio ladrão, e neste caso o tribunal devolveu de fato o dinheiro na mão do outro, patur. Neste caso, ele está isento. A gente vê que se o ladrão que nomeou o tribunal para receber o dinheiro, nesse caso, ele só vai estar isento se de fato o dinheiro chegou na mão do outro. A gente vê que se o ladrão que nomeia, não basta dar o dinheiro na mão do tribunal, precisa esperar que o dinheiro chegue na mão do outro. A Gemara traz mais algumas opiniões com relação à lei que a gente falou de um mensageiro que foi nomeado para as duas testemunhas. Reb Yochanan Reb Elezer, Davet Arvayo, os dois sábios diziam, Shaliach Shasso Bedim Havi Shaliach. Uma pessoa que nomeia um mensageiro perante duas testemunhas, essa pessoa é o representante da pessoa que lhe enviou. Veio tomar o Mishnateno. E a princípio temos uma prova contra isso da nossa Mishnah. A Mishnah falou que a pessoa não pode devolver o dinheiro para o filho ou para o enviado da pessoa que foi roubada. Responde, se trata que ele não enviou um mensageiro para ir pegar o dinheiro, e sim, ele enviou uma pessoa dizendo o seguinte, ele falou para o pessoal o seguinte, olha, tem fulano que roubou o dinheiro de mim, ele está me devendo, e ele não está me mandando o pagamento. Talvez ele não está me devolvendo o dinheiro porque ele não encontrou ninguém confiável para me mandar esse dinheiro. Por isso você, que é uma pessoa confiável, por favor, vai lá e proponha a si mesmo, fala para ele que você está pronto a trazer o dinheiro para mim. Nesse caso, já que ele não nomeou a pessoa como o seu enviado, não falou, olha, vai pegar o dinheiro por mim. Ele simplesmente falou, olha, se você puder, fala para ele que você pode trazer o dinheiro. Por isso que a nossa Mishnah fala que ele não pode dar o dinheiro na mão dessa pessoa, porque se o dinheiro se perder, ele vai ter que pagar novamente. Dinâmica de Rav Chisda, por isso que o Rav Kito, ou que a gente vai explicar na nossa Mishnah, como explicou o Rav Chisda acima, que se trata que ele enviou um ajudante, mas não um mensageiro que foi nomeado perante duas testemunhas. Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, fala Rav Yuda o nome de Shmuel. Ein meshalchin ma'ot bediuknei, afilu edim chatumim aleh. Nós vimos então na nossa Mishnah, como a gente acabou de citar, que uma pessoa que roubou o dinheiro do outro e tem que fazer a devolução, devolver, para perdoar o pecado que ele gerou em falso, ele tem que devolver o dinheiro na mão da pessoa. E existe uma discussão com relação ao mensageiro que foi nomeado perante duas testemunhas. Agora a Mishnah vai segundo a opinião que diz que se o mensageiro foi nomeado perante duas testemunhas, ele é considerado o representante do outro, de maneira com que pode-se dar o dinheiro na mão deste mensageiro, já que ele foi nomeado perante duas testemunhas. Porém, agora, não temos o testemunho que diz que ele foi nomeado como mensageiro. E sim, a pessoa vem com uma carta para comprovar que ele é o mensageiro do fulano. Ele vem e traz a carta do fulano que diz, olha, eu, tal pessoa que fui roubado, etc., eu permito que você dê o dinheiro na mão dessa pessoa. E lá a gente tem o diukne, que é o carimbo pessoal da pessoa, que comprova que ele assinou essa carta. A princípio, isso comprova que ele fez a carta e nomeou esse mensageiro como seu representante. Logo, podemos devolver o dinheiro na mão dele. Fala o Shmuel, pergunta o nome de Shmuel, que não podemos dar o dinheiro na mão dessa pessoa. Não só se ele tem a carta comprovante com o carimbo, mesmo que tenha duas testemunhas assinadas neste documento, também isso é insuficiente. Rabbi Yochanan Amar, já Rabbi Yochanan discute e diz, se tem duas testemunhas comprovando, então a gente pode confiar nisso e enviar o dinheiro com ele. Amrei, perguntaram então, Leshmuel, segundo a primeira opinião, a opinião de Shmuel, que disse que mesmo que ele manda o carimbo com duas testemunhas, mesmo assim isso é insuficiente. Mas a Kanté, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou poder devolver o dinheiro para este mensageiro da pessoa? Responde a Gemara, que ha drev ava, assim como aconteceu no seguinte episódio, drev ava ava masik zuzei drev Yosef Barhama, o Rav Ava estava cobrando uma certa quantia de dinheiro do Rav Yosef Barhama, que estava devendo para ele o dinheiro. Amar Leil Rav Safra, falou o Rav Ava para o Rav Safra, Behad de Atit, Aitinu Lealei, quando você for para a região do Rav Yosef, cobra dele o dinheiro e traga para mim o dinheiro. Kaza Leata, ele foi para o Rav Yosef e falou, olha, vou levar o seu dinheiro para o Rav Ava. Amar Leil Rava, Brei, falou o Rava, filho do Rav Yosef, será que você tem um documento do Rav Ava dizendo que você foi nomeado como representante dele, de maneira com que se a gente vai dar o dinheiro na sua mão, a gente já vai estar isento? E mesmo se você no caminho perdeu o dinheiro, já vai estar fora da nossa responsabilidade? E você tem esse documento que diz que a gente pode dar o dinheiro na sua mão e é como se fosse que a gente já cumpriu nossa obrigação? Amar Leilo, falou Rav Safra, não, eu não tenho esse documento. Falou então o Rava, filho de Rabi Yosef, e Ahi Zil Bereisha, se assim, então você volta para o Rav Ava, Vechtov Lechait Kavalti, e você pede para ele esse documento, e aí a gente vai te dar. Levesof Amarley, porém depois de um certo tempo ele falou, e Katam Lachnamit Kavalti Rav Kru, saiba que mesmo se você for e voltar com o documento, eu também não vou te dar na sua mão o dinheiro. Por quê? Dilma de Ati Tchachiv Rav Ava, porque já o Rav Ava já é uma pessoa idosa. Você vai ir para o Rav Ava e voltar para cá com esse documento. Pode ser que na sua viagem de volta, quando você vai vir com o documento, o Rav Ava, que já é um idoso, vai falecer. E aí o dinheiro que a gente está devendo não pertence mais para o Rav Ava, que faleceu, pertence agora aos herdadores do Rav Ava. E agora a gente tem a obrigação de dar esse dinheiro na mão desses filhos, desses herdadores. E a gente não, e isso que Rav Ava concordou e autorizou de você receber o dinheiro por ele, agora que o dinheiro pertence aos herdadores, eles precisam autorizar. E a autorização do Rav Ava já é inválida. Logo, mesmo se trouxer uma carta, dirá, eu não vou dar para você o dinheiro. A Marley veio lá mais da canteira e falou, então, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai poder enviar o dinheiro para o Ravava de uma maneira confiável? Ele falou o seguinte, Zilnik Nirulach Algarkaka, vai para o Ravava, fala para o Ravava dizer que essa dívida que eu estou devendo para ele passa a pertencer para você. E como é que a gente vai fazer isso com o Kinyan Agaf? Quando a gente tem uma das maneiras, como a gente aprendeu no Tratado de Kiddushin, uma das maneiras de passar um objeto, ou dinheiro, ou qualquer objeto de valor, para uma outra pessoa, é que nem a Naga. Eu falo o seguinte, olha, tem um certo terreno, mesmo que é um terreno pequeno, eu dou esse terreno para você, e na hora que eu passo o terreno para você, junto com o terreno, eu passo também uma quantia de dinheiro, ou passo também um objeto para sua posse. O que é chamado de Kinyan Agaf? Uma maneira de passar um objeto da minha posse para sua posse, mesmo que o objeto não está nas nossas mãos. Então o Rav Avraham diz o seguinte, o dinheiro que está lá na mão do Rav Yosef, eu estou te dando um pedaço de terra, e junto com esse pedaço de terra, eu estou te dando dinheiro, o dinheiro passa a pertencer ao Rav Safra, que é o mensageiro. E aí, Vetaat, você vai vir, e agora você que é o dono desse dinheiro, que todo mundo que e você vai assinar um documento que eu estou te dando para você o dinheiro, e é como se fosse que a gente já vai ser considerado como se fosse que a gente já cumpriu nossa obrigação, o dinheiro foi entregue na sua mão, e a gente está tranquilos que mesmo que você perdeu o dinheiro, a gente já fez nossa obrigação, e você leva o dinheiro e dá para o Rav Ava. Que a Rav Papa, como de fato, uma vez aconteceu um episódio com o Rav Papa, que a Vamasik Treysar Alfei Zuzei Bei Rosai, que da família de Rosai estavam devendo para ele 12 mil Zuzim, a Kinnu Lealei Rav Shmuel Bar Aga Aga Vassifa Deveita. O Rav Shmuel Bar Ava foi o mensageiro que ele estava viajando para aquela região e ele fez o seguinte, ele deu esse dinheiro, esses 12 mil Zuzim, para o mensageiro, através que ele deu uma pequena área de terra na entrada da casa dele, deu esse pedaço de terra para o Rav Shmuel Bar Ava, e junto com isso ele passou para a posse dele o dinheiro. O Rav Shmuel Bar Ava foi lá, escreveu uma carta que agora o dinheiro é dele, ele pode autorizar que ele está recebendo o dinheiro, ele escreveu o recibo, e pegou o dinheiro e trouxe novamente para o Rav Papa, que o Rav Papa estava tão alegre quando o Rav Shmuel voltou com a dívida, ele foi receber ele até a região de Tavar. Essa, então, a conclusão da Gemara é que se eu estou devendo dinheiro para uma pessoa, e eu dou dinheiro para um certo amigo levar para essa pessoa, e esse amigo perde o dinheiro no meio do caminho, já que o dinheiro não chegou na mão do outro, eu ainda não cumpri minha obrigação. Então, tem uma de duas maneiras de eu me isentar através de um mensageiro. Ou que se trata de um Shaliach Shasou Beidi, como a opinião que diz, no começo do nosso DAF, que se o mensageiro foi nomeado pelo outro, na frente de duas testemunhas, então ele é considerado completamente o representante dele, e eu posso dar o dinheiro nas mãos dessa pessoa, como se fosse que eu dei nas mãos do outro, ou que a pessoa que está cobrando o dinheiro vai fazer o Kinyan Agav, passar o dinheiro para a posse do mensageiro, e o mensageiro vai escrever para mim um recibo, e aí eu já dei na mão do mensageiro, eu já cumpri a minha parte, e daqui para frente não está mais na minha responsabilidade. Vamos voltar para a nossa Mishnah. A gente viu que tem a obrigação da pessoa de correr atrás da pessoa, do outro que foi roubado. O ladrão tem a obrigação de correr atrás da pessoa que foi roubada para devolver a dívida que ele tem. Agora, vimos na nossa Mishnah que a dívida é formada por duas partes. A pessoa que rouba e jura em falso, ele agora vai ter que pagar o próprio valor roubado. Em segundo lugar, vai ter que pagar Homesh, um quinto a mais, ou seja, 20% adicionais. E além disso, ele tem a obrigação de trazer um sacrifício a Shá para perdoar o pecado do juramento em falso. A Mishnah falou que toda a obrigação de correr atrás do outro é, ela provém da própria dívida, ou seja, do próprio valor roubado. Tu quer? Mas se a pessoa já pagou o valor roubado, mas ainda não pagou os 20% adicionais, o Homesh, neste caso, ele não tem obrigação de correr atrás do outro, ele pode esperar o outro voltar de um lugar distante para devolver esse dinheiro. Ou seja, ele pode trazer o sacrifício antes mesmo de devolver, antes de devolver o Keren, antes de devolver a própria dívida, ele não tem como trazer o sacrifício, uma vez que ele não devolveu o dinheiro. Depois que ele já devolveu o dinheiro, ele tem que até viajar para devolver o dinheiro, mas depois que ele já devolveu o próprio dinheiro, os 20% adicionais não são necessários para ele poder trazer o sacrifício e se perdoar. A Mishnah então cuidou de falar para a gente, tomou cuidado e disse, olha, mesmo que ele não pagou o Homesh, os 20% adicionais, mesmo que ele não pagou o Homesh, ele pode trazer o sacrifício. Deduz disso Agmará, Alma Homesh Mamonau. Podemos deduzir daqui o seguinte, existe uma questão, como que a gente vai entender este Homesh, esses 20% a mais? Será que eles são considerados uma dívida monetária com relação ao outro? Ou será que na verdade é uma multa? Existem certas obrigações que a Torá fala o seguinte, olha, você prejudicou o outro, você tem que pagar o prejuízo. Você tem que indenizar o que você causou para o outro. Então, isso é uma dívida monetária. Você roubou, você prejudicou, indenize o que você causou, cubra o buraco que você fez no bolso do outro. Isso é uma maneira de entender um dinheiro que é pago. Porém, podemos entender de outra maneira, que não. A dívida monetária, a indenização por que você causou, é o próprio dinheiro. E a Torá faz você pagar 20% a mais, como uma multa, pelo pecado que você fez. Tem pessoas que dizem que o Homesh, os 20% adicionais, na verdade fazem parte da indenização do roubo. E outros falam que não, é uma multa a mais que é imposta sobre o ladrão. Isto que a Mishnah nos disse, que mesmo que a pessoa não pagou o Homesh, ele pode já trazer o sacrifício, o Hasham. Isto é uma prova que os 20% a mais são uma dívida monetária, fazem parte da indenização. Por isso eu poderia achar que sem ter pago isso, eu não posso trazer o sacrifício? O Mishnah fala que não. Porque se os 20% são uma mera multa que a Torá impõe sobre o ladrão, é óbvio que isso não impede a pessoa de trazer o sacrifício. A gente explicou agora segundo o Urashi. Vem mais, Mishnah no Urashi. Então, conclui Agmará que os 20% a mais do Homesh é uma dívida monetária, faz parte da indenização. Lógico, logo já que a gente está tratando de uma dívida monetária, se a pessoa que foi roubada falece, o ladrão vai pagar esse valor para os herdadores dele. E assim também aprendemos na continuação do Mishnah, Natanet Akelen Venezbala Homesh, Aven Mosif Homesh Al Homesh, Alma Homesh Alamona. Vimos no fim da nossa Mishnah que se a pessoa, depois de ter pago, depois de ter roubado e jurado em falso, e pagou a dívida, mas não pagou os 20%, depois ele jura novamente que já pagou os 20%, ele vai pagar não só os 20%, vai pagar um quinto a mais, ainda um quinto dos 20% que ele negou, ele vai pagar a mais dos 20% que ele já tinha que pagar. Vemos que esses 20% a mais é uma dívida monetária, já que é uma dívida monetária, por isso se ele nega e jura em falso, ele vai pagar novamente 20% sobre isso. E assim também aprendemos numa terceira braita, que diz o seguinte, que se um ladrão roubou e jurou em falso e faleceu, os filhos do ladrão, que herdaram o ladrão, vão pagar o dinheiro que foi roubado, o Homesh, os 20% a mais, só não vão ter que trazer o sacrifício. Vemos que isso que os filhos do ladrão têm que pagar prova que é uma dívida monetária e não somente uma multa que é imposta sobre o próximo ladrão. Porque se fosse uma multa somente sobre o ladrão, os filhos não têm que pagar. Questiona Agmará, Veorshin, Bleishun, Mechusha, Deavu, Navu. Você disse nessa última braita que se uma pessoa rouba e falece, os filhos do ladrão têm que pagar também a dívida e também o Homesh, os 20% a mais que o pai deles tinha que pagar. Porém, existe uma braita que diz ao contrário. Olha só a braita. Minu, Adain, Aniomer, Imatai, Inomishalem, Homesh, Algezer, Aviv, Bisman, Shelonishbar, Lohuvro, Aviv. Eu poderia achar, fala a braita, que somente se nem o pai nem o filho juraram em falso, somente nesse caso que o filho não paga o Homesh. Ruvro, Aviv. Porém, se o filho jurou em falso e o pai não, Aviv, ou se o pai que roubou jurou em falso, velou Hu e o filho não jurou em falso, Hu vea vivo, ou se tanto o filho quanto o pai juraram em falso, Minayin, de onde eu sei que em todos esses casos também o filho não vai pagar o Homesh, os 20% a mais pelo roubo do pai. Então, Budrumar, Asher Gazar, Vasher Ishek, velou Gazar, velou Gizer, velou Ishek. A Torá fala que a pessoa que roubou, que furtou, vai ter que pagar. Já o filho, já que não foi ele que furtou, mesmo que ele jurou em falso, ele é um mentiroso, mas já que não foi ele que fez o furto, ele não tem que pagar os 20% a mais pelo roubo do pai. Então é uma contradição. Na braita que você trouxe, a primeira braita diz que o filho paga os 20% a mais pelo roubo do pai. E a segunda braita diz que não, que mesmo que o filho jurou em falso, mesmo que ele é um grande mentiroso, mas já que não foi ele que roubou, ele não vai ter que pagar os 20% adicionais do pai. Amar Rav Nachman, responde Rav Nachman, Lokasha. A explicação é o seguinte: Kanchiroda. A primeira braita se trata que depois de ter jurado em falso, o filho reconheceu, admitiu que realmente o pai sim roubou. Já que ele admitiu, então ele tem que pagar. A segunda braita se trata que ele não admitiu. A Gemara entende que nem o pai admitiu, nem o filho não admitiu. Então questiona a Gemara: e Lohoda, que ele não é Mishalem? Se se trata que o filho não reconheceu e não admitiu que o pai roubou, então ele não tem que pagar não só o Homesh, os 20% a mais, ele também não tem que pagar a própria dívida, porque enquanto a pessoa não reconheceu, como é que a gente vai saber que de fato o pai roubou? A gente não tem provas. Vechiteima, achanam edelom mishalem, veam edelom homesh, lembra daquele mishalem. E do fato que a Braita está se tratando sobre o Homer, a gente vê que a própria dívida ele sim tem que pagar. Ou seja, ele sim admitiu. Por isso a própria dívida ele sim tem que pagar. Só não tem que pagar os 20% a mais. Então não tem como explicar que se trata que o filho não admitiu. Veo, de mais uma pergunta contra o que você disse. Tânia, era sua pedida braita. Veo, Tânia, nem o me. E matai o Mishalem, querem al gezel aviv bisman de nishbahu. Veo, aviv. Eu poderia achar que somente se ele e o pai jurarem falso, somente nesse caso que o filho tem que pagar a dívida do pai, se o pai roubou. Aviv velohu, porém se, de onde a gente sabe que mesmo se o pai jurou, mas ele, o filho não jurou, hu velo aviv, ou se ele jurou, mas o pai não jurou, lohu velo aviv, ou se nenhum dos dois não juraram em falso, minai, talmud amai, zelav, eu cheguei a vidal, porque eu dou neste talmud. De todas as palavras a mais que estão no pasuk, e este talmud, podemos aprender que mesmo se nem o pai, nem o filho, ninguém jurou em falso, já que o pai roubou, e o próprio dinheiro do outro está nas mãos do pai, e o pai falece e esse dinheiro para pro filho, passa para o filho, a própria dívida, o keren, o próprio valor do roubo, vai ter que ser pago de qualquer maneira, mesmo se eles não juraram em falso. Ou seja, de qualquer maneira, o filho vai ter que pagar o próprio valor da dívida. Então, primeiro a Gemara vai explicar o que é essas palavras Yesh Talmud, que a gente aprende das palavras. Ve'ativ Ravuna ve'ka'amar, le'hashvait Ravuna falou, citou essa braita. Amar Elam Abrei perguntou o Rabba, filho do Ravuna, Yesh Talmud ka'amar, mar ou Yesh Talmud ka'amar. O que é essas palavras Yesh Talmud? Que a gente aprende das palavras, ou que ele vai ter que pagar Yesh Talmud? Amar Rei respondeu Ravuna, Yesh Talmud ka'amar, Mereguia de Krai. Já que tem muitas palavras no Pasuk, dessas palavras a gente aprende que a própria dívida vai ter que se pagar de qualquer maneira. De qualquer modo, a questão é a seguinte: temos duas braitas. A primeira braita diz que os filhos têm que pagar os 20% adicionais pelo roubo do pai, que faleceu. E a segunda braita fala que não, que os filhos não vão pagar pelo pecado do pai. E não podemos dizer que a segunda braita se trata que os filhos não admitiram ou reconheceram, porque senão eles não teriam que pagar nada. Ela mai lo roda. Explica então a Gemara sobre o que estamos tratando. Lo roda aviv, veoda abno. Se trata que o pai que faleceu, o ladrão, ele não reconheceu e não admitiu. Mas o filho, depois que o pai faleceu, ele sim admitiu que o pai tinha roubado. Por isso a gente diz que o filho não tem que pagar o homesh. No primeiro caso, se trata que o pai já tinha admitido. Já que o pai tinha que pagar também a própria dívida e também o homesh, os 20% a mais, e depois essas dívidas passam para os herdadores. No segundo caso, se trata que o filho reconheceu, mas o pai não tinha admitido, por isso o filho não tem que pagar o Homesh. Agora questiona a Gemara. Venechaev no Homesh. A gente viu na Braita que a gente está se tratando mesmo num caso que o próprio filho jurou em falso. Ou seja, o pai roubou, não admitiu ainda e já faleceu. Agora o filho foi cobrado e ele jurou em falso, dizendo que ele não, o pai dele não roubou, ele não tem que pagar nada. E depois o próprio filho admite que ele mentiu. Logo, ele tem que pagar também o Homesh, porque ele também jurou em falso. Amrei, responde a Gemara, Beshe'en Zerah Kayemet, se trata que o pai roubou um certo objeto, e esse objeto já é inexistente. Nós sabemos que um filho não tem que pagar as dívidas do pai, por exemplo. Se o pai rouba um certo objeto e o objeto ainda existe, o filho tem a obrigação de pagar. Mas se o objeto já não existe, o filho não tem que tirar dinheiro do bolso para pagar as dívidas do pai. Pergunta Gemara, Ibeshe'en Zerah Kayemet, afilo Keren Anomishalem, se a gente está tratando que o objeto já não existe, então ele não tem que pagar nem o Homesh, nem os 20% a mais, nem a própria dívida. Porque um filho não precisa tirar dinheiro do bolso para pagar as dívidas do pai. Lotzicha deikera chayut. Fala Gemara, não. O pai, que faleceu, o ladrão, deixou imóveis. Se ele deixou imóveis, os imóveis estão compromissados com a dívida. Logo, ele vai pagar os imóveis que o pai deixou na dívida. Por isso ele vai pagar somente, desses imóveis vai pagar a dívida. Fala, mas mesmo se ele deixou imóveis, temos uma regra que diz que se é uma dívida que não foi escrita, não pode se cobrar dos imóveis que foram passados para os herdadores. E é uma dívida que não foi escrita, ele roubou, mas essa dívida não é um empréstimo que está escrito no documento. Abre, responde a Gemara. Se trata que o pai, ele foi trazido para um tribunal, trouxeram testemunhas e já disseram que ele é obrigado de pagar. Uma vez que já disseram que ele é obrigado de pagar o pai, então é como se fosse que é uma dívida escrita, já que ele deixou imóveis que passaram para o herdador desses imóveis vão pagar a dívida do pai. E Beshamad Bedim, afilo Homesh Leshalem, fala Gemara, se a gente está tratando de um ladrão que já foi trazido para um tribunal e já foi dado o veredito que ele vai ter que pagar, então mesmo o Homesh, os 20% a mais, essa dívida também passa para os herdadores. Se trata, já que a obrigação do filho de pagar a dívida do pai se trata sobre estes imóveis que o pai deixou, porque do bolso dele ele não tem que pagar. Tudo que ele vai pagar é sobre os imóveis que o pai deixou. E a obrigação do filho de pagar o Homesh, pagar os 20% a mais, agora a gente está tratando sobre o próprio juramento que a pessoa fez, que o filho fez, que o filho jurou em falso, já que, segundo as leis da Torá, não se jura sobre imóveis, dívidas de imóveis, negócios relacionados a imóveis, não se jura sobre essas questões que a gente aprende do Pasuk, já que a gente está tratando sobre um juramento que veio sobre um imóvel, porque toda dívida só vai se paga dos imóveis que o pai deixou, por isso ele não tem que pagar o Homesh. A própria dívida, já que o pai deixou imóveis que estão compromissados com a dívida, ele vai ter que pagar esses imóveis pelo roubo do pai. Mas ele não vai ter que pagar pelo seu juramento em falso, uma vez que ele jurou para se isentar de uma dívida baseada em imóveis. Rava Amar, o Rava traz uma outra resposta. Se trata que o objeto que o pai roubou ainda está existente. Porém, a questão é o seguinte: o pai roubou um objeto e pôs um penhor num banco com uma pessoa para guardar. Junto com uma bolsa de dinheiro dele, dentro estava esse objeto que ele roubou. Agora, o filho não sabia da existência dessa bolsa. Logo, quando cobraram ele, falaram para ele jurar, ele jurou, sinceramente, ele achou que realmente não tem na casa, na herança que ele recebeu, não tem nenhum objeto roubado. Por isso ele jurou, achando que ele estava dizendo a verdade. Por isso, quando depois a gente descobre a existência do objeto roubado, o próprio objeto ele vai ter que devolver, Porém, o Homesh, os 20% pelo juramento em falso, ele não vai ter que pagar, uma vez que ele jurou achando que ele estava falando a verdade. Já que ele não teve intenção de mentir, ele não vai ter que pagar sobre esse juramento em falso. Kol Tuv, até a próxima.